Vamos seguindo agora para falar sobre a importância de proteger a identidade das crianças e as possíveis consequências para as pessoas que acabam colocando essa regra, aliás, desrespeitando essa regra. Por exemplo, a apoiadora Sara Giromini, conhecida como Sara Winter, uma apoiadora extremista do presidente Jair Bolsonaro e também tantas outras pessoas que acabaram divulgando as informações sobre aquela menina de 10 anos do Espírito Santo que acabou sendo estuprada, engravidou e passou por um aborto autorizado pela justiça. Ela teve a identidade revelada, vários dados revelados, e isso não pode acontecer.
Sara Giromini e os outros que fizeram o que ela fez podem ser investigados por meio de inquérito policial e pela Promotoria da Infância e Juventude por violação à Constituição Federal, ao Estatuto da Criança e do Adolescente e ao Código Penal. Mas como isso pode acontecer e por quê? É sobre isso que a gente vai conversar agora com a advogada criminalista e coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário Tiradentes, Tatiana da Hora. Boa tarde, Tatiana. Bem-vinda ao Rádio Livre.
Boa tarde.
Boa tarde, doutora Tatiana. Seja bem-vinda aqui ao nosso Rádio Livre. Então, doutora Tatiana, para a gente já começar explicando para os nossos ouvintes por que Sara Winter e também as demais pessoas que divulgaram informações sobre essa criança podem ser responsabilizadas criminalmente.
Obrigada, Anne. Veja só, quando a gente tem dados pessoais envolvidos, a gente precisa preservar até por segurança. Tanto que a gente tem hoje, até pela internet, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados e etc. Então, no que diz respeito a essa menor, tudo que diz respeito à criança e adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trabalha com a proteção integral. Então, a gente tem uma proteção maior devido à hipossuficiência do sujeito de direito. O artigo 143 do ECA veda completamente a divulgação de atos judiciais envolvendo crianças e adolescentes, ainda que seja um caso de menor em conflito com a norma, ou seja, que infringiu uma lei penal. A gente não pode divulgar dados pessoais de criança e adolescente em hipótese nenhuma. Que dirá no caso de uma vítima, como era o caso da menor.
Agora, Tatiana, a gente também precisa entender como que essa informação chegou na mão dessas pessoas, se elas são sigilosas, né? Quem vazou essas informações, quem colocou isso à disposição dessas pessoas também pode ser penalizado?
Qualquer um que infringe essa determinação nos termos do artigo 247 do mesmo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai ser não apenas punido criminalmente, como pode sofrer multa de até 20 salários mínimos.
Anne? Certo. E é bom também que fique claro, né, doutora Tatiana, que é importante a gente resguardar a vítima. Não só porque está na lei, não, porque só por isso já bastava, né? A gente já precisava resguardar, a gente tem que cumprir a lei. Mas também o cuidado que se tem com uma criança como essa, né? Imagina essa criança que já passou pelo crime, que já vive uma situação muito conflituosa com ela mesma, com toda a sociedade, o suspeito é o tio, e ela tem vergonha, senão ela ficou tanto tempo sendo ameaçada que nem teve coragem de denunciar. E de uma hora para outra, que a identidade foi revelada, que todo mundo sabe do caso dela, vai olhar para ela e vai apontar o dedo. Então, as pessoas têm que ter essa consciência também, né?
É, na verdade, além da questão do ECA que a gente estava falando, a gente tem as questões de crimes contra a honra, porque os direitos de criança e adolescente, eles são indisponíveis. Então, não se poderia arriscar a questão da honra, da imagem, seja na honra subjetiva, que é a questão pessoal da menina em relação à injúria, quanto à difamação. A gente poderia ter tanto difamação quanto injúria aí, acumulada com as violações do ECA.
Tatiana, e quem compartilhou as informações divulgadas por essas pessoas na internet?
entra todo mundo no mesmo barco.
Todo mundo
responde.
Mesmo que elas apaguem o post depois, tem como saber se alguém fez print disso?
Quando a gente tem questões, os crimes virtuais, eles trabalham com uma prova um pouco mais trabalhosa. Mas a gente tem como rastrear, sim, pelo IP. Tanto que a gente vê nas fake news, que é a atividade de robô e etc. Então, dá para você identificar se foi uma pessoa, se não foi uma pessoa, se foi um perfil real, um perfil fake, qual foi o IP, o endereço de origem da postagem.
Certo, Tatiana. Anne, mais alguma pergunta?
Não, só eu queria que a Tatiana reforçasse, então, qual é a punição para essas pessoas. Elas vão responder por qual tipo de crime?
Na verdade, seriam crimes cumulados. É o que a gente chama de concurso de crimes. Eles responderiam por cerca de 3 crimes em concurso. As penas são brandas isoladamente, mas somadas, elas ultrapassam o limite de 2 anos. E aí daria um prejuízozinho razoável.
Certo, Tatiana, que fica o alerta, então,
né?
A consciência é mais do que isso, o cumprimento da lei. Se você receber alguma informação que deveria ser sigilosa, não repasse, deixa essa corrente morrer, porque se você fizer isso, você pode também ser enquadrado aí por esse mesmo crime que a pessoa que está divulgando está cometendo. A imprensa séria, ela não faz isso. A imprensa que trabalha com responsabilidade não faz isso, não infringe a lei. Então, se você está recebendo alguma informação dessa, cancela aí o envio para o grupinho do WhatsApp, porque vai ser mais seguro para você e para todo mundo. Tatiana, obrigado, viu?
Muito obrigada também. Boa tarde para vocês.
Boa tarde, Tatiana. Muito obrigada. A gente acabou de conversar com a advogada criminalista e coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário Tiradentes, Tatiana Daura.